O protocolo de saúde para a realização dos campeonatos nacionais em meio à pandemia do novo coronavírus deverá sofrer alterações com o desenrolar das competições. Segundo o coordenador médico da CBF, Jorge Pagura, um balanço das três primeiras semanas de bola rolando está para ser concluído.
Ele vai, sim, realmente sofrer modificações. A gente tem dito que é uma peça viva, é mais um filme do que uma foto. É a foto do momento, mas ele pode ser modificado, sim, sempre para que a gente melhore os nossos controles ou com evidências científicas muito bem pautadas ou até por alguma observação. Nós estamos avaliando diariamente tudo o que está acontecendo e o que for necessário fazer para melhorar. Nós vamos aprimorar esse protocolo tantas vezes quanto forem necessárias.
Na rodada de abertura das três divisões nacionais, o atraso na divulgação de resultados dos exames do elenco do Goiás e vários casos positivos em atletas relacionados para os jogos daquele fim de semana levaram a CBF às primeiras mudanças de protocolo. A entidade estendeu os testes da Covid-19 a todos os inscritos pelos clubes e definiu novos prazos para envio dos diagnósticos, 24 horas para os times mandantes, 12 horas antes da viagem dos visitantes. Além disso, as equipes agora podem optar por exames em laboratórios locais ao invés de só o Hospital Albert Einstein de São Paulo, que é o parceiro da confederação. Outra adequação se deu na liberação de 4 jogadores do Atlético Goianiense que testaram positivo para o jogo contra o Flamengo pela segunda rodada. A CBF se baseou em uma normativa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, o CDC, como explica Rafael Ensfield, médico do esporte e coordenador do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo.
E eles descobriram que, após o 8º dia de infecção, quando o indivíduo é assintomático, com uma infecção comunitária, não há mais replicação viral, apesar do PCR vir positivo. E o PCR pode vir positivo por muito tempo, porque ele detecta o RNA do vírus, e não necessariamente o vírus, mas parte do vírus. A gente tem uma certa segurança de dizer que o indivíduo que adquiriu o coronavírus e permaneceu oligossintomático, ou seja, pouco sintomático, e ficou em casa, após o 8º, na verdade, 10º dia, ele está liberado para voltar às suas atividades.
Os próximos torneios a serem atendidos pelo protocolo são as séries D masculina, em setembro, e a 2 feminina, que é a segunda divisão da modalidade e recomeça em outubro. Devido à realidade dessas divisões, que reúnem times de menor estrutura e condições financeiras, adaptações às diretrizes podem ser feitas de acordo com o consultor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling.
Eventualmente, outros exames, né, por exemplo, pesquisa de antígeno, né, viral pode ser uma opção, exames do tipo LAMP pode ser outra opção. Então, nós estamos avaliando todas essas opções e ajustando o protocolo de acordo com a característica dos diferentes times, sem diminuir em nada o grau de segurança.
O protocolo da CBF não é exatamente unânime. O Sindicato dos Atletas de São Paulo, por exemplo, chegou a enviar um ofício à entidade pedindo mudanças e ameaçando entrar com uma ação e paralisar os campeonatos. Entre os exemplos citados pelo sindicato estão o do campeonato alemão, com isolamento das delegações por até 7 dias antes de cada partida, e o da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, que reuniu atletas e comissões técnicas em uma bolha na Disney. Rafael Ensfield vê dificuldade da aplicação desses modelos no Brasil.
Cada time tem pelo menos 42 pessoas que são escaladas, fora o resto que não é escalada, que dá suporte e estrutura ao time, né? Não quero dizer que a NBA não deva ser grande, claro que ela é também. A gente só tem uma infra diferente no Brasil. Viagens, como é que a gente faz? A gente não tem como não isolar o jogador, né? Ele vai ir para o aeroporto, ele vai pegar voo, ele vai encontrar outras pessoas. No estádio tem muito mais pessoas envolvidas, tem imprensa, tem... Enfim, para você abrir um estádio, você precisa de umas 100 pessoas para deixá-la funcionante. E a gente está falando de um campeonato que vai até março. Não valeria a pena, sob o ponto de vista financeiro, nem sob o ponto de vista mental, e isso não traria qualquer diferença ou benefício, dado que a gente está fazendo testagem de todo mundo com segurança pré-jogo.
E Carlos Starling pensa de forma semelhante.
Aqui nós temos que achar o nosso próprio modelo de retorno, ou tentativa de retorno, a uma normalidade. Eu acho, sim, que a experiência que está sendo desenvolvida aqui, ela pode servir para inúmeros outros países e continentes, né? Como, por exemplo, o continente africano, como na Ásia. Eu acho que o registro epidemiológico, as análises estatísticas, o segmento, por exemplo, de análises genéticas virais, elas vão gerar uma série de trabalhos científicos que vão, sim, gerar ou vão produzir um case nacional.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.